Enquanto ia para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para acompanhar um caso de violência policial, Nívia Raposo relembrava a morte do filho em 2015, quando ele tinha 19 anos.
Então, Rodrigo foi morto aos 19 anos pela milícia na Baixada. Rodrigo, ele era soldado do Exército, trabalhava no Departamento Central de Armamentos do Exército, chamado de DCARM.
Ser mãe era um sonho de Nívia, mas perder o filho assassinado mudou a trajetória da vida dela.
E aí, no enterro do meu filho, foi um enterro que estava muito cheio, tinha umas freiras que são vizinhas aqui no nosso bairro. Elas foram no enterro e aí elas pegaram e encaminharam minha família para o Centro de Direitos Humanos, para poder conhecer o espaço.
Desde então, concilia o trabalho com as funções de suporte e orientação de famílias vítimas da violência. Casos como o de Nívia ainda são muitos. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que entre 2011 e 2021, 326.532 jovens com idades entre 15 a 29 anos foram assassinados. Para ela, é impossível não apoiar outras pessoas que tenham passado por tragédias parecidas.
Se a gente não tiver empatia, né, com quem acabou de perder o filho, se a gente não tiver o mínimo de empatia, porque a gente também está perdendo a humanidade.
Reviver essas lembranças constantemente pode ser doloroso. Afinal, passar por um trauma pode tornar pequenas situações que lembram essa dor gatilhos emocionais.
Nós também temos como sintoma o sono prejudicado, né? Muitas vezes por causa dos sonhos, dos pesadelos, que também dizem, né, dessa expressão da memória, dessa memória de algo que foi difícil para a pessoa vivenciar. Temos a angústia, a inibição do próprio eu, quando a pessoa ela fica mais introjetada, ela evita muito a relação social, ela tem dificuldade, às vezes, de realizar as tarefas que ela realizava anteriormente, da mesma forma, né? E a evitação do ambiente ou de situações que lembre a cena marcante, a cena traumática, né? Então, isso a gente entende aí como sintomas desse estresse pós-traumático.
Quem detalha esses sintomas é a psicanalista e psicóloga Isabela Chaves.
Agora, existe também uma parcela, né, da sociedade que, através daquela que é traumática e que faz ela refletir sobre a sua vulnerabilidade, sobre a sua limitação, sobre o risco, sobre a perda, às vezes ela faz movimento também até interessante com essa situação de angústia, que é um movimento de buscar, às vezes, uma maior valorização da vida ou buscar reivindicar mudanças, né? Ou fazer um movimento para que aquilo não aconteça novamente, né? Assim, e pessoas conseguem fazer isso de imediato ou posteriormente a um acompanhamento ou um suporte.
O ativismo pode ser uma saída na superação de um trauma, mesmo que não esteja relacionado diretamente com a tragédia vivida. O senhor Idair Antônio, por exemplo, teve que enfrentar a perda do filho de apenas 5 anos.
Eu tive meus dois filhos, né, atropelado em cima do passeio pelo motorista bêbado. Na realidade, foram 4 crianças, né? Essas 4 crianças atropeladas no bairro Mantiqueira, 2 crianças eram minhas. Aí, minha menina machucou muito, mas escapou. Agora, meu menino não teve jeito.
Heitor Rodrigues ficou 26 dias internado no Hospital João 23, não resistiu aos ferimentos e morreu. Como a criança foi atropelada, Idair e a esposa Lúcia tiveram direito a uma indenização do seguro DPVAT, o que trouxe um dilema para o pai.
O que fazer com o dinheiro da dor do meu filho? Eu pensei, eu estava construindo, se eu compro material, eu vou olhar para aquela parede o resto da minha vida e lembrar que é um dinheiro da dor do meu filho. Eu pensei, se eu compro um carro, como é que eu vou andar nesse carro, sabendo de onde vem esse dinheiro?
Assistindo a televisão, Idair viu uma matéria sobre a fome no Vale do Jequitinhonha. Ao ver a história de uma senhora que sofria de anemia porque não tinha o que comer, Idair decidiu o que faria com o dinheiro, comprar comida. Mas aquilo pareceu pouco. Ele decidiu fazer uma força-tarefa, juntar um pessoal e levar as doações. Em 2001, reunindo um grupo de colegas de trabalho, Idair conseguiu encher um caminhão com 17 mil quilos de alimentos. Aí começava um longo caminho de combate à fome.
O patrão emprestou um ônibus pra gente, abonou o dia de 40 pessoas. Fomos, papai e Pedro, naquele ano, a cidade mais pobre de Minas Gerais. Chegando lá, tomamos susto de ver ser humano vivendo naquelas condições.
Diante da situação, Idair e os amigos decidiram. Fariam aquilo mais vezes.
Graças a Deus, estamos até hoje. Vamos de 3 em 3 meses. E uma média de 60 mil quilos de alimento. Fazemos os eventos, conseguimos dinheiro para comprar alimento para levar. Assim que é feito, mas começou assim. No início era só comprar aquele dinheiro do DPVAT em dinheiro. Só que aí iniciou esse trabalho assim, sabe?
Para Isabela Costa, o ativismo pode ajudar as pessoas a elaborarem a perda.
A gente se sente muito limitado diante de qualquer morte, né? Assim, principalmente de um ente querido, de uma pessoa que a gente tem um vínculo muito forte, né? Então, poder fazer algo por essas pessoas, eu acho que é algo muito importante para esse processo de elaboração de perda, né? Mas essas pessoas que têm essas perdas por meio da violência, eu acho que é um meio de fazer pelo outro, por todos nós, né? Para que essa violência não nos atinja novamente, mas também fazer por aqueles que se foram e foram silenciados. Então, acho que é dar voz para aqueles que foram silenciados pela morte violenta, né? E pela tragédia em si.
Nívia, no trabalho de orientar as famílias há anos, afirma que não tem como virar as costas para quem precisa.
Casos são totalmente invisibilizados. Então é difícil você pegar e largar também aquela família. Você também não pode pegar e deixar aquela família invisível. A gente tem que pegar e lutar junto. É a coisa do nós por nós mesmo. A gente tem que fazer dar certo.
Para o senhor Idair, o futuro dele só pode ser um: a luta contra a fome.
Tem pessoas pensando que, preocupado de noite, uma mãe que não tem comida para o filho no outro dia. Meu Deus, gente, olha que absurdo. Isso, eu acho isso um absurdo. Eu estou aposentando agora, eu quero dedicar minha vida a trabalho social, a preocupar com a fome, criar maneiras de ganhar sustento, levar. Muitos falam que nós praticamos assistencialismo. Eu falo assim, não, nós estamos praticando assistência. Nós vamos assistir eles. Até alguém criar uma maneira de ganhar um sustento. Eles querem ganhar um sustento, eles não querem viver de cesta básica. Que mais uma coisa que mais me deixa triste no mundo.
Cada um tem uma caminhada, mas como é se tornar uma voz ativa?
Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar.